Bom, lá vamos nós, René falando de novo. Dessa vez eu estou aqui nesse lugar absolutamente lindo que é o Itaú Cultural. E do meu lado está aqui Guilherme Cujavas, que eu não via fazia séculos. Fala, Guilherme, como é que você está, rapaz?
Bem, bem.
Bom, acho que eu até estava comentando com o Guilherme agora. Uma das coisas que a gente está experimentando com essa história é fazer uma coisa uncut. A gente está abrindo o microfone e o que a gente vai colocar no ar, por enquanto, é absolutamente sem edição nenhuma. O seguinte, eu conheço você de outros carnavais e acho que quando a gente se conheceu, eu acho que os dois estavam com rumos bastante próximos, que é estar trabalhando em, assim, na época não eram agências ainda, hoje a gente chamaria de produtoras, né? Mas que na época se intitulavam agências interativas, aí cada um tomou um rumo e tal. E hoje você está aqui numa coisa que para mim é bastante interessante, eu tinha imensa curiosidade de conhecer, que é o Itaú Cultural. Conta um pouco para a gente, assim, do teu trabalho aqui, como é que funciona o Itaú?
Como você falou, a trajetória da gente começou na década de 90 com o surgimento, vamos dizer assim, a internet já existia, mas ela começou a chamar mais atenção na
Sim.
década de 90, principalmente no começo da década de 90. E pareceu um grande eldorado, principalmente para as pessoas que consideram a tecnologia, são entusiastas da tecnologia e de uma certa forma acreditam que a tecnologia pode resolver todos os problemas.
Vamos dar um tele.
Pode resolver todos os problemas do ser humano. Enfim, eu resolvi largar a universidade, estava na faculdade, resolvi largar e partir para a área de, vamos dizer assim, que a gente chama de internet. Trabalhar com internet, que hoje virou uma expressão até um pouco jocosa, né? O sujeito trabalha com internet. Enfim, a minha trajetória na década de 90, eu não vou especificar muito, porque teve vários aspectos. Fui parar em agência de publicidade, como você. Fui parar em algumas produtoras também, meio resvalando. Mas no final da década de 90, eu fui obrigado a descobrir pelo menos um padrão emergente nisso tudo, né? Eu sei que eu sou um cara de texto, gosto de escrever, então eu resolvi, de uma hora para outra, virar um jornalista de tecnologia. Uma pessoa que escreve sobre tecnologia, que traz a tecnologia para o mundo dos mortais. Tenta explicar, que não é uma tarefa nada trivial, tratando-se de uma área tão complexa, né? Enfim, eu estou contando isso porque eu começo a minha cronologia com a Carta Capital, quando eu fui convidado para ser editor de um suplemento de tecnologia. Eu começo essa cronologia lá porque, de uma certa forma, eu me descobri com essa função, sabe? Eu me descobri dentro dessa função, me achei dentro dessa função. Então, é por isso que eu não estou renegando, eu não estou querendo fazer um
Revisionismo.
revisionismo histórico, mas eu gosto de começar a cronologia a partir da Carta Capital. Foram 3 anos tiveram uma serventia muito grande para mim, em termos de aprendizado. Eu melhorei muito meu texto. Enfim, trabalhar com pressão me fez sofisticar meu texto, melhorar ele de uma maneira ou de outra. E enfim, depois da carta eu vim parar aqui no Instituto Itaú Cultural, que como o próprio nome já diz, é um instituto cultural. Só que com um detalhe, aqui dentro eles dão um valor, eles valorizam a área de tecnologia. Por isso eles criaram o Itaú Lab. Então você tem aí várias áreas de expressão, como por exemplo literatura, música, teatro, e você tem também uma área que até então se chamava mídias interativas, e que essa área virou o Itaú Lab, que é um laboratório uma espécie de um media center, que é um lugar onde a gente desenvolve pesquisa, e é um lugar onde a gente desenvolve, a gente articula exposições e palestras e simpósios, dentro da área de tecnologia, obviamente. Dentro da área de pesquisa, nós estamos agora mexendo com narrativas interativas, que são as narrativas para essas novas mídias, como, por exemplo, os videogames, hoje considerado arte por gente como o Jenkins, por exemplo, estudioso do MIT, que começa a valorizar o videogame, começa a tirar o videogame da garagem e levar para a academia
Eu conheço alguém.
ou levar para os museus, vamos
Eu
dizer
conheço
assim.
alguém que vai adorar esse castelo. Estou pensando em você.
Bom, enfim, essa parte de narrativas interativas é interessante porque nós estamos pesquisando formas de aplicar inteligência artificial dentro dos videogames, ou seja, fomentar um comportamento artificial dos personagens, fazer com que eles, de uma certa forma, tomem decisões, né? É lógico que isso, nós estamos ainda muito distante de uma época em que a inteligência artificial realmente vai ser o estado da arte, né? Como, por exemplo, o filme do Kubrick, a inteligência artificial, nós estamos milênios de distância daquilo. Mas hoje é possível fazermos algumas brincadeiras, né? Eu não vou entrar muito a fundo na área de narrativas interativas, porque, enfim, tem estudiosos como o Michael Young, o Mark Cavazza, levando muito a sério isso. O que eu posso resumir é o seguinte: hoje você tem uma máquina de estados. Uma máquina de estados é o seguinte: você tem uma narrativa com começo, meio e fim, e com tudo isso previsto, né? Isso vem das narrativas convencionais, vem de Aristóteles, enfim, você cria uma narrativa com começo, meio e fim. O que está acontecendo? Estudiosos como Young e o Cavazza, eles estão criando algoritmos, por exemplo, estão aplicando algoritmos de busca dentro dos engines dos jogos para que esse algoritmo busque a melhor solução para uma determinada situação que o personagem está vivenciando. Então, quer dizer, aparentemente, parece que o personagem está decidindo por conta própria. Mas você tem um algoritmo por trás, lógico, tem um algoritmo por trás. No caso da aplicação dos engenhos de busca nos games. Agora, se você quiser radicalizar, você pode aplicar redes neurais. As redes neurais, na verdade o nome já diz tudo, são algoritmos que simulam a atividade dos neurônios, a própria atividade dos neurônios, e como eles retêm informação e como eles transmitem informação. Então, essa é uma área um pouco mais ousada, a gente está tentando justamente fazer uma ponte com esses institutos, como por exemplo a Universidade da Carolina do Norte,
Olha que bárbaro.
que é onde o Michael Young desenvolve seus projetos. Enfim, estamos tentando criar aí, levar bastante a sério essa área de narrativas interativas, né? Essa é basicamente a nossa linha a área de pesquisa. A área de articulação, que é a área que está mais visível, que é a área que dá para perceber melhor no nosso trabalho, é a área onde nós promovemos eventos e exposições. No ano passado tivemos, por exemplo, a primeira exposição de mídia arte e arte e tecnologia aqui no Brasil,
Eu perdi. Aqui
que
moro lá, eu perdi.
foi
Pô.
emoção chamada a gente chamou de emoção artificial. Na emoção artificial vieram vários media centers foram convidados. para exporem suas obras aqui. E isso foi interessante porque nós criamos uma rede de contatos com esses media centers. E hoje eles nos consideram como. Ou seja, entramos, o Brasil entrou dentro da rota
Olha,
de mídia arte mundial, né?
finalmente alguma rota decente para se entrar
Alguma
no
rota,
narcotráfico.
alguma rota decente, exatamente.
Que bárbaro.
Então é uma Bienal, como é uma Bienal, ela ocorre ano sim, ano não, como teve uma no ano passado, a próxima vai ser só em 2004, ano que vem.
Lá.
Essa exposição de mídia arte é um grande expoente da nossa da área do Digital Lab. E também a gente faz, nós produzimos um evento anuais que se chama Interatividades, que são uma série de simpósios e workshops na área de tecnologia. Esse ano a gente vai promover um simpósio sobre inteligência artificial, se tudo der certo. Vamos ver aí como é que os nossos convidados internacionais vão se comportar perante a guerra no Iraque, as novas doenças, etc. A gente está pretendendo trazer alguns nomes de peso e estamos tentando criar um evento de inteligência artificial para desmistificar a inteligência artificial. Hoje é um assunto espinhoso, um assunto críptico, um assunto hermético, mas se a gente acredita que é possível mostrar como a inteligência artificial está presente nas nossas vidas e como a inteligência artificial pode ser aplicada para melhorar as nossas vidas. Então, o objetivo desse simpósio, que vai ocorrer em setembro desse ano, é justamente esse. E a terceira linha é uma linha pessoal, que é um dos produtos do Itaú Lab. É uma linha mais ligada à minha pessoa diretamente, que é a revista eletrônica Mídias Interativas, na qual eu sou editor. E é uma revista que trata, logicamente, de assuntos como arte e tecnologia, comportamento, enfim. É uma revista voltada para um público jovem. Nós temos aí uma perspectiva de estar reformulando a revista. Hoje ela é uma revista num esquema broadcast, né? Ou seja, uma revista feita de poucos para muitos. E a gente está tentando mudar um pouco a forma. A gente está tentando envolver mais os leitores na revista. Então, a partir de maio, junho, quando o novo site for para o ar, a revista vai também para o ar, vai ter um novo nome, vai chamar Revista de Cibercultura. E vamos ver se dá certo aí essa abertura para os leitores da Revista de Cibercultura. Vamos ver se dá certo. Eu acredito que dá certo porque hoje em dia as pessoas estão querendo espaços, estão querendo. Vamos dizer assim, a sua caixa de sabão para levantar em cima e se pronunciar.
Tem alguns cases legais, fora Slashdots, que é um caso
O
absolutamente exemplar, né?
Slashdot é um caso super exemplar, um case de sucesso
Maravilhoso,
absoluto.
né?
Apesar de ser altamente dirigido, existe um nicho muito claro lá
Um
no
grau de
Slashdot.
atividade violento, né? Se eu não me engano, até a plataforma tecnológica, se você quiser fazer um Slashdot Cover, é open source, você
Open
consegue pegar o
source,
código dos
isso.
caras e eu já até pensei em
Eu
sapear, né?
exatamente. O código, aliás, chama Slash Code.
Slash Code,
É um código
exatamente.
aberto. Ele funciona dentro de um servidor Apache com MySQL.
Puta, baba! Isso aqui é fácil.
Então é
Putz,
tranquilo
que
você
massa.
criar um Slashdot hoje, né, personalizado.
Agora me conta uma coisa, assim, pensa você a dois, esquece Carta Capital, você teve esse ato da Carta Capital, que acho que foi uma experiência que mudou teu horizonte e tal. Mas o que você está fazendo hoje aqui era quase imprevisível alguns anos atrás, né? Quer dizer, quando está todo mundo ainda Tem muita gente ainda que está nesse dilema de fazer coisas que sejam comerciais, ou está viciado em estar pensando em agências, e pensando em propaganda, ou pensando em grandes clientes. Quer dizer, o fato de você ter escolhido, ter achado um nicho, ter achado um espaço em que você consegue se desenvolver, cara, isso é absolutamente maravilhoso, né? Quer dizer, e isso, para mim, isso é fascinante também, porque eu também estou num processo muito parecido, estou numa transição. Abandonar um pouco o chavão, né? Quer dizer, aquela coisa, vamos procurar um emprego numa agência, para de repente achar lugares que tenham a sua cara e você consiga fazer um trabalho no qual a internet é um dos canais mais, né? Quer dizer, é um dos
É um
canais.
dos canais, né? Eu não vejo, hoje eu não vejo, por exemplo, o trabalho com internet puro. Não vejo muito futuro. Eu acho que existem outros fatores que estão em volta da internet, outras variáveis que estão rondando a internet, que são tão ou mais importantes, né? Então, a própria, se você generalizar e for falar tecnologia, já é um pouco, você já exclui, você já está focando de uma maneira exclusivista, né? Então, eu acho que hoje, por exemplo, quando você fala de tecnologia, você tem que falar de responsabilidade, não tem jeito, ética. Você tem que, quando você fala de internet, você tem que falar inevitavelmente sobre redes, sobre formação de comunidades, né? Inevitavelmente você vai falar sobre cooperação, sobre sistemas, softwares colaborativos. Ou seja, a internet virou quase um pano de fundo, né?
Exatamente.
E logicamente a mídia é importantíssima na internet. Eu considero uma das mídias mais importantes hoje, mais do que a televisão, mais do que as mídias impressas, porque a internet ela criou uma possibilidade de vozes ativas estarem se manifestando. Então, por que que a mídia tradicional hoje está passando por uma crise enorme? Justamente porque a internet está oferecendo essa possibilidade.
Sim, imagino.
Por exemplo, vamos citar um caso, vamos deixar de teoria, vamos falar de coisas práticas, né? O jornalista da CNN,
Ah, ok.
o sobrenome dele é Sites, por
Coincidência?
coincidência, ele foi para Bagdá e criou um blog, né? Um canal alternativo para ele colocar como é que estava sendo o dia a dia dele, o que, que ele estava vendo, ou seja, um canal de testemunho particular. Muito truculentamente, a CNN pediu para ele se retirar o weblog do ar, sob pena dele ser despedido da empresa, né? Então, quer dizer, isso é um caso notório de como a mídia tradicional está se vendo ameaçada, né, por esses canais alternativos. Ou seja, os guardiões das notícias, os guardiões, os velhos guardiões da notícia, estão se sentindo ameaçados porque a plataforma deles está sendo ameaçada. Então, é por isso que eu não estranho essa onda de pessoas querendo terem blogs, porque quem não quer um canal alternativo de manifestação? Para que você precisa ter um canal oficial de manifestação, né? Já que você pode fazer o seu. Essa vem a questão, é uma questão não tão nova, né? Para que você, por exemplo, ter que ir numa rádio, se você pode ter uma rádio alternativa?
É, isso é de um
Para
tempo
que.
de ECA, quando entrou na ECA, era a época áurea dos rádios piratas, né?
Rádio
Contra o
pirata.
Dentel, Bereré, Bororó, Dentel prendia e arrebentava.
Exatamente.
Quem
Ou
diria
seja,
mundo à
a
volta?
história se repete, a história se repete, mas se repete com mais cores, né? Eu acho que a questão, por exemplo, a questão dos blogs hoje é uma questão mais interessante que a questão das rádios alternativas, porque as rádios alternativas, por exemplo, na época da Rádio Alice, a rádio alternativa francesa, criada pelos estruturalistas, o Guattari, o Deleuze. A rádio ainda é um meio de broadcast, e a internet não. A internet ela não é um meio de broadcast, né? Então, quer dizer, ficou mais interessante
Sim. Pena que o Deleuze morreu antes de ver isso, né?
Pois é, pois é.
Esse cara do Foucault também morreu antes.
Pois é, acho que
O
esse
Deleuze
daí.
morreu? Aliás, eu não lembro. Deleuze não,
O
Foucault
Deleuze,
sim.
o Foucault morreu
Morreu,
já faz
Deleuze.
tempo, o Deleuze morreu.
Morreu também, né?
Morreu. Quem está vivo é o Guattari, o Félix
É, o
Guattari.
Guattari tá vivo, ele era mais novinho.
E, enfim, eu acho que é isso, basicamente.
Outra coisa, assim, legal, acho que a gente já tem um tempo bacana aqui para ficar bombando a banda larga de todo mundo. Se agradeço imensamente. Eu tinha muita curiosidade de conhecer o trabalho aqui de vocês, muito legal. Agora eu vou estar prestando muito mais atenção. Assim, conta com a gente também para estar divulgando isso e para estar usando.
Claro,
Tem um potencial multiplicador no radinho forte, você sabe disso.
claro.
E, assim, quando você tiver qualquer novidade para contar, cara, vamos botar a boca no trombone.
Claro, claro. Bocar a boca no radinho.
Olha, só falando na bem história de plataforma, o que a gente está fazendo aqui, tô gravando a entrevista do Pujalski direto já em Real, dentro de um laptop. Eu podia, é que eu não estou com conexão aqui, senão eu podia publicar isso instantaneamente. Tá, cara, isso para quem fez ECA na década de 80 é absolutamente impensável.
Falta um Wi-Fi aí, né?
Falta. Tem para Mac, será?
Acho que tem.
Gente, grande abraço aqui. Obrigado, Pujalski, obrigado aqui pro Itaú Cultural. Vou tirar uma foto do rapaz agora, tá bom? Abraço, gente. Cara, aliás, agora que eu tô vendo que espero. Ops.